Meu grande privilégio. Vamos ter uma palavra de oração, como diz o Senhor, entrar com ousadia na sua presença, a fé, para que a gente possa entrar onde o Senhor está. A gente tem repetido isso aqui, a fé não é para trazer Deus onde nós estamos. A fé é para nos encontrarmos com Ele, onde Ele se encontra. E Ele se encontra com a família. Onde estiverem dois ou três em comunhão, aí o Senhor está. E nós precisamos ter ousadia para entrar nesse lugar de comunhão. Porque é um lugar que nos desafia, é um lugar que muitas vezes nos expõe, nos confronta. E aí, por isso que a gente prefere, né, usar nossa crença para trazer Deus aonde a gente está. Porque não precisa de ousadia, precisa de covardia. Né? Então as crenças são uma forma covarde de a gente querer arrastar Deus para onde a gente está. E a fé é a forma ousada de entrar onde Ele se encontra. Porque aí nós temos que ser trabalhados, transformados, nosso entendimento. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre essa ousadia de fé, de ser arrastado, levado, movido, impulsionado, empurrado pelo Espírito Santo a um lugar de comunhão que nos desafia. Amém, amados? E não esse lugar. Deus nos deu espírito de covardia. Na covardia, no medo, na fragilidade, a gente quer que Deus venha na forma cômoda para nos encontrar da onde a gente não quer sair. E, na verdade, Ele vem nos mover para o lugar onde Ele quer nos colocar. Pai, muito obrigado. Nós entramos com ousadia na Tua presença, entramos na comunhão, nos assentamos à mesa e queremos viver mesmo essa revolução do dia, essa revolução da hora, essa revolução da compreensão, em que os nossos olhos são iluminados, nossa mente é transformada e o nosso coração fortalecido. Que a gente possa aqui agora, de fé em fé, glória sobre glória, de graça em graça, sermos transformados, ó Pai, na plena transformação do nosso entendimento, revelação do Teu Espírito Santo, naquilo que é a perfeita imagem do Senhor para a nossa vida. Todos sejamos fortalecidos, todos sejamos, ó Pai, movidos do Teu Espírito. Guarda os corações na mais absoluta paz, para que a gente possa entrar mesmo no Teu reino de justiça. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, nós estamos compartilhando sobre o princípio do acordo, né? A palavra empenhada, o compromisso assumido. E isso é um desafio para a nossa vida. Muitas vezes a gente prefere o acerto, né? Uma combinação, uma combinação comercial que nos poupe, que represente vantagens e benefícios para cada um, numa forma acertada, né? De não ter que ser desafiado. Mas Deus nos chama para uma condição de acordo, de enfrentamento, de transformação, de compromisso assumido, de fidelidade. No acerto a gente trabalha a nossa lealdade, a gente faz acertos numa forma combinada de garantir benefícios e vantagens, né? Mas no acordo nós estamos dispostos ao sacrifício imposto àquilo que a palavra empenhou para a transformação da própria relação. Eu queria ler com vocês então o que está lá em Hebreus no capítulo 10, né? Então carta aos Hebreus. Está dizendo o seguinte, Hebreus 10, a partir do verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quando essa palavra está falando de não retroceder, ela está falando de todos os aspectos que implicam a nossa fé. Inclusive a fé que nos leva a trabalhar em favor uns dos outros. Então, por isso que Paulo diz que o desejo dele era se encontrar, entrar nesse ambiente de comunhão, para repartir virtude, para que nesse ambiente de comunhão nós possamos nos fortalecer mutuamente pela prática, pelo exercício da mutualidade da nossa fé. Temos compartilhado aqui e sempre insistido nesse entendimento que fé só é legitimamente fé e a fé só opera na sua condição mais eficaz se ela trabalha em função um do outro. Por isso que é um princípio de acordo. É a palavra que eu empenhei, segundo fé, para que a minha vida seja usada na transformação, no fortalecimento, na iluminação do outro. Assim como Deus empenhou uma palavra e Deus compromissou uma palavra a nosso favor, nós também empenhamos uma palavra em favor dos outros. A palavra que nós declaramos a Deus não é em nosso próprio favor. Quando Paulo diz, crie, por isso falei, essa declaração que nós fazemos, movido de fé, é para que aquele que ainda não creu também creia. Então Deus encarna a palavra, Jesus é a palavra encarnada e declarada a nosso favor, para que a gente compreenda, veja, materializada em Cristo Jesus, através da sua palavra empenhada e encarnada a nosso favor, o compromisso que Deus tem conosco. E vendo esse compromisso de Deus, que é inegociável e irrevogável, o nosso entendimento seja iluminado. Por isso a palavra de Deus diz, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel à palavra que ele empenhou conosco, porque ele não pode ser infiel a si mesmo. Amém? Então, do mesmo modo, nós empenhamos a nossa palavra de fé, assim como eu fui iluminado, na medida em que eu empenho uma palavra de fé com meu irmão, eu sou agora luminoso. Então eu andava em trevas, fui iluminado pela palavra de Deus, e na medida em que eu empenho a palavra e declaro minha fé em favor do outro, eu ultrapasso o limite de ter sido iluminado para me tornar, para assumir a condição de ser também luz na vida do outro. Por isso Jesus diz, assim brilhe a vossa luz, para que aqui as pessoas vejam o caráter daquilo que você faz e possam ser iluminados da sua ignorância. O que que isso é essencial? É que quando nós empenhamos uma palavra com as pessoas e as pessoas empenham a palavra conosco, o fato delas não cumprirem essa palavra não me isenta de sustentar a palavra que eu empenhei. Então, do mesmo modo, ainda que as pessoas sejam infiéis a palavra que elas empenharam, eu não posso retroceder da palavra que eu empenhei. Então não use a covardia dos outros para também ser covarde, mas mantenha-se na posição ousada de sustentar a palavra que você empenhou. Então não se explique na incredulidade e nem se explique na infidelidade dos outros para também serem infiel ou incrédulo. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então só tem um jeito da gente ser bênção na vida das pessoas. É que mesmo que elas retrocedam da palavra empenhada conosco, nós permanecemos fiéis à palavra que nós empenhamos com elas. Ainda que isso seja por uma correção ou até para uma punição. Mas nós não podemos deixar que a incredulidade do outro gere incredulidade em nós. Que a infidelidade do outro gere infidelidade em nós. Por que que muitas pessoas não estão experimentando o melhor de Deus? Porque ele diz assim, Deus não tem prazer nos que retrocedem. E nós não somos aqueles que retrocedem para não sermos destruídos. Então por que que muita gente não está experimentando a plenitude de Deus na sua vida? Porque na medida da incredulidade dos outros ou da infidelidade dos outros, elas encontram ocasião para também serem infiéis ou incrédulas. E aí elas não percebem que agora elas passam a ter um problema com Deus e não com as pessoas. Então, quando eu retrocedo de uma palavra empenhada, agora eu tenho problema com Deus, não é com a pessoa. Porque agora eu assumi um lugar de infidelidade. Mas se eu permanecer no meu lugar de fidelidade, de palavra empenhada, Deus vai me honrar, porque eu vou colocar o outro diante de Deus. Então, na sua fidelidade, no seu compromisso sustentado, na sua palavra empenhada, mantida, você coloca o outro indesculpável diante de Deus, e agora ele terá que dar contas a Deus da incredulidade ou da infidelidade dele. Mas quando eu assumo uma condição também de infidelidade ou incredulidade, ele dará contas da incredulidade dele e nós daremos conta da nossa própria incredulidade, porque ele, ao retroceder, nos arrastou com ele, sendo que nós deveríamos avançar para que ele pudesse também avançar. Amém, amados? Então, permaneça fiel ao compromisso assumido e Deus vai honrar você. Deus não mandou a gente fazer juízo de mérito, usando a infidelidade dos outros para se julgar merecedor de uma decisão mal tomada, infiel. Mas Deus mandou a gente fazer justiça para que as pessoas prestem contas a Deus da infidelidade delas. As pessoas não têm que prestar contas a nós. Quando alguém está sendo infiel, ele não vai prestar contas a você, se você permanecer fiel. Então não pense que nós somos aqueles que vão fazer juízo e cobrar dos outros o comportamento delas. Mas nós temos que ser uma referência inabalável de uma coluna que não se move do lugar onde ela foi fincada, para que as pessoas possam ficar diante de Deus e ter que prestar contas da infidelidade deles. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço. Até domingo, se Deus quiser, quando nós vamos estar juntos aí em mais um começo de semana, nosso encontro de princípios. Lembrando sempre que uma semana de primeira não começa na segunda. Eu queria apenas fazer...